1932. Plínio Salgado, junto a outros intelectuais, políticos, militares, fundou a Ação Integralista Brasileira, o fascismo tupiniquim. A AIB se inspirava diretamente naqueles movimentos fascistas europeus, sobretudo o movimento fascista italiano, e tinha como símbolos, por exemplo, a letra grega sigma, que significava integração, e também o lema Deus, Pátria e Família, que é um lema fascista, e também a saudação em tupi-guarani, Anauê, numa representação da ideia do ultranacionalismo que era pregado. Esse ultranacionalismo ele se formaria a partir de bases culturais, de bases políticas, do corporativismo, ou seja, o controle das associações sociais pelo próprio Estado, a militarização da sociedade, o combate aberto às ideias liberais, tanto políticas quanto econômicas, e um combate ainda mais aberto ao comunismo. O fascismo brasileiro ele não se travestiu com a ideia de racismo, como o nazismo alemão trazia, até porque pregava uma ideia de ultranacionalismo numa sociedade que é mestiça. Então, entre seus membros, nós tínhamos, inclusive, diversas pessoas negras, como João Cândido, o Almirante Negro, e uma intelectualidade bastante significativa ali vinculada, como, por exemplo, Francisco Campos, como, por exemplo, o Renato Kell e dentre outros pensadores da época. Nós temos essa organização se estabelecendo entre 1932 e 1938. E ela passou por uma força muito grande, claro, nas regiões com maior identificação de imigração italiana e alemã, sobretudo as regiões sudeste e sul, mas teve propagação em todo o país. E a partir disso, representava sim uma força política muito grande numa época em que o vazio de partidos políticos de projeção nacional abriu caminho para esses aliancismos. Além da AIB fascista, existia também a ANL, a Aliança Nacional Libertadora de Luiz Carlos Prestes, de viés comunista. Os fascistas da AIB, eles foram bastante utilizados, inclusive por Getúlio Vargas, no combate aos comunistas, especialmente a partir de novembro de 1935, quando aconteceu a chamada Intentona Comunista. E também foram amplamente utilizados para viabilizar o golpe de Estado de novembro de 1937, o golpe do Estado Novo. Só que, ao contrário do que pretendiam os fascistas, Getúlio Vargas ele estabeleceu uma ideia de eliminação de todos os partidos políticos. O fascismo brasileiro ele pretendia a ideia do monopartidarismo, pretendia estabelecer um controle rígido da sociedade, um controle da educação, a implantação da educação moral e cívica, o aparelhamento das relações com as mulheres e as crianças num viés extremamente machista e paternalista, e pretendia estabelecer uma militarização da sociedade e da própria organização do Estado, com a articulação de milícias juntamente com as Forças Armadas, e um governo de viés nacionalista. Um capitalismo interventor e nacionalista era o que pretendiam os fascistas brasileiros. Como mencionei para vocês, assim que Vargas faz o golpe do Estado Novo e outorga a Constituição de 37, a Constituição conhecida como polaca, ele declara também extintos os partidos políticos. E os fascistas, sentindo-se traídos por Vargas, acabaram depois, em 1938, nos primeiros meses de 1938, tentando um golpe de Estado que ficou conhecido como a Intentona Integralista. E acabaram fracassando. A ideia deles era tomar quartéis e tomar o próprio Palácio do Catete, capturando Getúlio Vargas. Claro que acabaram fracassando, seus líderes, muitos deles foram mortos, outros foram presos, Plínio Salgado foi condenado à prisão perpétua e depois condenado ao exílio, e aí o fascismo, enquanto movimento organizado, deixou de existir. Muitos deles depois se organizaram em partidos políticos a partir de 1945 e o próprio Plínio Salgado voltou a fazer parte do cenário político brasileiro, estando ativo até os anos 60. Enfim, uma síntese dos 80 anos da Ação Integralista Brasileira, as raízes do fascismo brasileiro, que parece não estar tão distante assim dessa realidade contemporânea que vivemos. Aqui é Fábio Catani e esse foi mais um episódio da História da Sua Aprovação.